Ahoy, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta Welcome Aboard, o nosso programa semanal sobre carteado e jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric e eu sou o corsário desse navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí.
Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu tenho um canal no YouTube que é o Welcome Aboard, como o Eric falou aí, e a gente tá aqui fazendo esse podcast pra falar mais ainda de jogos de tabuleiro, que já não é o suficiente o canal, né?
A gente não gosta muito de falar sobre jogos de tabuleiro.
É pra trazer mais uma mídia aí de audiovisual pra falar de jogos de tabuleiro,
não,
né?
Não, só áudio, né? Audiovisual, aí você tá de...
É verdade.
Aqui não é áudio, mesa aí. Cast, meu parceiro. Aqui é verdade, cast raiz, inspirado em Nerdcast, entendeu? Fazendo um disclaimer aí pra todos, temos dois programas, que é o Welcome Aboard, que é o programa de hoje. São divididos em vários quadros, vocês vão entendendo aí conforme for passando. E temos o outro programa, que é o Taberna do Pirata, que é um programa mais livre. No fim, inevitavelmente, vai acabar em jogos de tabuleiro. Mas, hoje em específico, é o episódio para falar sobre jogos de tabuleiro. Certinho?
Certinho, é isso aí mesmo.
Vamos pro nosso próximo quadro, então?
Bora.
Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
Então esse aqui é o Andou na Prancha. Cada semana, um jogo diferente. Eu posso repetir também, se eu tiver com vontade, tá? Mas entre nós, eu e você, ou qualquer convidado, se algum dia esse podcast tiver a mínima relevância, alguém quiser vir aqui, a gente também pode jogar com ele. O importante é competir, mas se alguém perder aqui, vai ter que andar na prancha.
E assim, vamos lá. Se você tá vendo esse podcast, você tá já fazendo errado, porque tem muito podcast bom aí pra você assistir. Então, bora pro jogo da semana, bora.
Vamos. O jogo dessa semana, estreando este quadro na podosfera. Esse quadro aqui, ele é um quadro que vai quebrar a cabeça de muita gente querendo jogar junto, tá? Então, você que tá acompanhando aí, queiram jogar também. Vocês podem jogar, fiquem livres. Mas o jogo dessa semana é o jogo ou filme antigo do SBT. Como que funciona esse jogo? Eu vou te dar o nome de alguns jogos ou filmes do SBT. O jogador ele vai tentar acertar se esse nome que eu der, esse título, é um título de um jogo ou um título de um filme antigo do SBT. Além disso, não somente, não é tão simples assim a vida, Mungo. O desafio pra você é grande porque você vai ter que me falar um resumo desse jogo com base no título e a mecânica do jogo. Se você acertar, é um pontinho e mais um pontinho pela criatividade, beleza?
Justo.
Caso você acerte a mecânica e o jogo, é 1 milhão de pontos. Aí é regra clássica do SBT também, né? Inspirado nos nossos amigos do JujubaCast, é o mesmo esquema de jogos, beleza?
Deixa eu só conferir, né, se tá tudo certo. Eu tenho que descobrir se é um jogo ou um filme antigo do SBT.
Isso.
Pelo perfeito. Nome. Eu tenho que explicar como é que funciona o jogo.
Isso, e passar um resumo da lore.
Ah, tá, entendi. E falar a mecânica,
isso,
né?
Isso, a mecânica principal ali. Se tá acertar bom. Uma das mecânicas, tá ótimo. Beleza?
Beleza.
E aí, se for um filme, você me fala a história do filme, né? Senão também...
Então... Sim, claro.
Então, o primeiro título que nós vamos falar hoje é o Lua de Papel.
Pera, como é que é?
Lua de Papel.
Lua de Papel?
Do inglês, Paper Moon.
Não, isso aí 100% é um filme,
é um filme?
Isso aí 100% é um
Fala
filme.
Fala aí pra mim, então, o que esse filme conta, a história desse filme?
Meu Deus do céu. É que não tem como ser um jogo.
Por que não, pô?
Não tem como ser um jogo.
A gente tem o Nova Luna, ia ser o Lua Nova, ia colocar aqui. Ia ser um filme e um jogo.
E tem o Luna também, né?
É verdade,
O próprio Luna, né? Mas Lua de Papel, cara, parece um... Parece um título, assim, de novela ruim do Vale a Pena Ver de Novo, mano.
Passa a lore do filme. O que conta nesse filme aí?
Conta a história de pescadores.
Pescadores.
Que um dia estavam no mar aí, nada tendencioso a pirata. E eles olharam pra lua e assim, não conheciam muito, né? Não sabiam nada de geografia, nem de... Né? E falaram, caramba, o que é aquilo lá? É um pedaço de papel, mano?
Pior lore.
Cara, eu não faço ideia.
Ó, você ganhou um ponto, porque realmente é um filme do SBT.
Ah, beleza.
Só que é um filme de 1973 e conta a história de Ryan e a filha dele durante a Grande Depressão no estado do Kansas, lá nos Estados Unidos. Aí conta a história desse vigarista, a filha dele, e aí eles vão vivendo altas aventuras como qualquer filme da SBT.
Cara, jamais, jamais ia acertar.
Mas só um ponto que a criatividade foi péssima. Péssima.
Não,
péssima.
Foi mesmo. É que muito rápido, tem que pensar muito rápido.
Vamos lá, hein? Posso pro próximo título?
pode ir pro próximo.
O próximo é o Átila, o Rei dos Hunos.
Cara, tem cara de filme, mas eu diria que é um jogo.
Qual que é a premissa desse jogo?
Assim, eu acho que é um filme, mas eu gosto da ideia de ser um jogo. Eu acho que a premissa do jogo é Átila, né, o nome dele. É uma locação de trabalhador. Você tem que coletar recursos aí pra construir a sua vila, se proteger aí de possíveis. Porque os hunos, pra quem não sabe, né, eram os nômades que viviam aí andando pela Mongólia, China, aí num bom tempo atrás, uns 500 anos. Na verdade não tinha vila, né? Então, talvez não fosse uma locação de trabalhador, talvez pudesse ser um movimento ponto a ponto.
Movimento ponto a ponto,
Seria mais interessante. Que você tem que, tipo, fazer igual o Great Western Trail ali, você vai melhorando. Pode ser até um deck building também, você vai melhorando ali sua mão. E na sua mão tem recursos, coisas ali pra você desviar de perigos e armas e tal. E aí você tem que pegar no final ali do tabuleiro. Oh, esse foi mais criativo, hein?
Não, esse eu vou considerar um ponto aí pela criatividade. Mas zero pontos porque, de fato, é um filme.
Eu sabia, né?
Que conta a história do Átila, o Rei dos Hunos, de 1954, pô.
Nossa.
Então é um filme antigaço, mas é um clássico aí das tardes do SBT dos meus pais. Sei lá, mas...
Dos nossos pais.
Eu nunca vi esse filme, mas...
Não, eu jamais.
Mas é um filme da SBT. Mais um pontinho pela criatividade, tá? Você tá com dois pontos até o momento.
Essa eu tive que forçar a criatividade.
Você tá jogando um jogo sem objetivo, Mungo. Você não tá nem sabendo quantos pontos tem que fazer pra ganhar.
É que eu nem pensei se o jogo ia ser competitivo, cooperativo. Não, competitivo,
É competitivo, só que solo play, né? Se você não fizer a quantidade de X de pontos, você perdeu. Igual o solo Terraform. Então você tem que fazer no mínimo, ó. Não falei pra você, mas tem que fazer pelo menos 7 pontos.
Uhum. Tá, eu já fiz...
Dois.
Fiz dois.
Aí nós vamos ter agora um terceiro título, que é... Vai, na verdade, é uma sequência de dois filmes ou jogos, que é o Isso é Muito Inteligente e Duas Vezes Mais Inteligente.
São dois, então.
São dois.
Pode ser um filme ou jogo, ou os dois
não,
jogos?
Não. Os dois ou é dois filmes ou dois jogos.
Eu acho que são dois jogos. Tem muita cara daqueles joguinhos que é tipo, pizzaria maluca da estrela, assim, tipo... Não, peraí. Quem tá assistindo esse podcast aqui e não jogou Pizzaria Maluca, para agora tudo e vai jogar Pizzaria Maluca.
Ô, Mungo, você tem um Pizzaria Maluca aí?
Cara, pior que eu acho que eu tenho, velho.
Pô, a gente podia jogar, hein? Eu tô precisando.
Eu vou levar na próxima, porque
eu nunca joguei Pizzaria Maluca.
Não, mas você sabe, né, do que se trata.
Não faço a mínima ideia. Eu só via no stand ali da Re-Rap, quando era moleque, mais nada.
Rapaziada, esse jogo é sensacional. Eu não sei como que ele não é tão aclamado no BGG, porque... É fantástico.
Largo.
Eu gostava de um também que chamava Responda Se Puder, que era bem legal. E por isso que me lembrou, né, esse jogo aí que você tava falando. Que eu chutaria que se fosse um jogo, seria parecido com esse, que são... tem vários lugares no tabuleiro que tem uma... Como é que é o nome do jogo mesmo que você falou? Do jogo ou filme?
Isso é muito inteligente e duas vezes mais inteligente.
E aí, tipo, você sempre tem que responder... De acordo com o que tá no seu lugar. Então você vai rolar a roletinha lá, aí no seu lugar tá lá, tipo, nomes de pessoas famosas. Aí você tem que responder de acordo com a letra que sair na roletinha, né? Aí quem responder primeiro ganha, né? E no caso de duas vezes mais inteligente, aí você tem que responder duas coisas. Olha só.
Mudou uma regra só.
Eu não sei, rapaziada. Eu acho que é isso.
Tá. Vou te dar a notícia boa e a notícia má. A notícia boa é que de fato é um jogo, mas a notícia má é que essa lore é péssima.
Não, é péssima.
É péssima. Eu vou te dar um ponto só. O jogo, ele é o Optimus. Ele veio pro Brasil como Optimus.
Nossa, cara.
É o That's Pretty Clever e o Twice as Clever, que é do mesmo designer do jogo que a gente vai conversar hoje, que é o Wolfgang Warsh.
Se você não... Se você tivesse falado o nome em inglês, eu lembraria, mas jamais que eu ia lembrar o português.
Pô, tem que traduzir, né? Mas a mecânica dele é roll and write ali, uma rolagem de dados, a gente seleciona ali dentro de 5 possíveis cores, né, que vai estar relacionado com os 5 dados ali, a gente vai marcando e quem fizer mais ponto no final de 4, 5 ou 6 rodadas, dependendo da quantidade de jogador, quem fizer mais ponto ganha. O Optimus é um dos meus jogos, assim, top 20, top 30, eu gosto muito dele, ele é muito gostoso de levar com a galera, ele lembra o Yahtzee, acho que é o mesmo estilo de jogo.
Inclusive tem muitos jogos hoje em dia que pra quem não sabe, aí foram baseados no Yahtzee, né?
Sim.
Muitos, muitos, muitos. Não só jogos tanto simples como jogos mais pesados. Tipo, tem um que chama Ancient Terrible Things, que é um jogo já um pouco mais... Um Ameritrash mais... conceituado, mas é... mais bem difundido, assim, que é totalmente baseado no Yahtzee, né? Muitos jogos aí hoje em dia foram totalmente baseados no Yahtzee, né?
É, os clássicos que a galera rejeita, mas que gerou muita coisa que todo mundo gosta hoje.
Né? Exatamente.
Então, você então tá até agora, no momento, com 3 pontos.
Perfeito. Cara, eu fiz um ponto por...
Isso, fazendo um por... Tá, você vai quase conseguir, porque são 6 títulos. Vamos pro próximo, então, que é o A Névoa, Fuga do Paraíso.
Cara, isso 100% é um filme. 100% é um filme.
E do que conta a história desse filme aí pra gente?
Não faço ideia, cara.
Pô, pensa comigo, ideia. Ó. A Névoa, Fuga do Paraíso. Você já imagina aquele cara que faz os títulos do SBT falando.
É um grupo aí de sobreviventes.
Uhum.
E esse paraíso que eles chamam, na verdade, é uma ilha.
Uhum. Né?
E é uma ilha que tem muita neblina. Então esses sobreviventes aí... Nossa, parece Lost, mano.
Vê, mano. Tamo indo pra Lost.
E esses sobreviventes aí tem que escapar dessa ilha, fazendo aí, sei lá, sinal de fumaça. É, sinal de fumaça não dá, porque tem muita névoa.
É, mano, faz o menor sentido.
Como é que eles vão escapar? Aí você vai descobrir assistindo o filme, A Névoa, a Fuga do Paraíso.
Nossa.
Não, 100% é um filme, 100% é um filme. Não tem como ser jogo, velho. Vai lá.
Não tem como te dar ponto de criatividade, tá, Mungo?
Não, tá tudo bem, é justo.
Mas também não tem como te dar ponto, porque é um jogo...
Ah, não, não é possível,
Chama The Fog, Escape from Paradise.
Não.
É um jogo de 2023, de um designer chamado Robert Miller. Pelo que eu vi no BGG, ele só tem esse jogo. Esse jogo figura na posição, só pra galera ver como é um jogo bem conhecido, tá no hype ali, ele tá na posição 10.119 no momento.
Tá no hype.
Então, esse jogo é um jogo de 45 a 120 minutos, de 1 a 6 jogadores, e é sobre aldeões de uma ilha solitária que estão tentando em pânico alcançar seus barcos na costa para escapar da neblina misteriosa. Horripilante e perigosa. Mano, mas é muito nome de filme, tá? O pai escolheu bem.
Não,
o pai escolheu
muito,
bem.
Muito. Esse é o que mais tem nome de filme, eu acho que de todos até agora.
Mas as mecânicas aqui falam que é... movimento em grid, aí os grids são hexágonos, movimento de pontos, tem um draft aberto, então essas mecânicas aí. Então, foi longe.
Draft aberto, cara.
Longe.
Meu Deus. Foi longe. Ó, mas eu acertei que era uma ilha, hein? Isso aí não fala nada, não. Mereço meio ponto.
Tá. Vou considerar, então, 3,5 pontos.
Tá bom, então. 3,5 pontos. Perfeito.
Então vamos lá pro próximo, que é o Ataque dos Ratos.
Definitivamente é um filme, por mais que possa ser que seja um jogo. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é um filme. Porque Ratchet Attack ia ter que ficar legal o nome de jogo. Vamos jogar um Ratchet Attack.
Mas com certeza pode ser um filme ou um jogo, né? Por isso que tá nesse jogo, Mungo.
Justamente. Nossa, o personagem principal chama Arthur. Ele trabalhava num restaurante francês.
Uhum.
Nada tem a ver com Ratatouille, hein? Quem viu aí? Uhum. E aí, cara, ele descobriu que tinha rato se multiplicando no restaurante, cara. Ele achou que ele estava sendo atacado. E ele ficou com muito medo. É isso. Essa é a lore do filme. Essa eu não mereço ponto de criatividade.
Não. Eu tô pensando em dar um ponto por dó, assim, só pela parceria.
Não. Não, essa eu não mereço.
Mas, Ataque dos Ratos, ele é um filme.
Essa aí não tinha como...
Mas, ele não é um filme que passa no SBT. Na verdade, é Ratchet Attack. É um jogo do designer Michael Schacht, sei lá se você falou desse jeito.
Não, peraí. Ele é um filme e um jogo?
Ele é um filme e um jogo, mas é um filme que nunca passou no SBT, então não tem como quadrar ele nesse... Ele é um filme alemão, dirigido por Jörg Lurdorf, tá? A média dele tá 2.2, então deve ser um filme muito bom, né?
Não, bom. Muito bom.
Mas o Ratchet Attack, por sua vez, ele tá super bem colocado. Michael Schacht, em 15.302 no BGG. É só jogo que eu pego aqui, é só jogo no hype.
Isso é impossível, né? Você não ter jogado esse jogo.
Não, impossível. Tá impossível. Se você não tem uma coleção mínima ali... né? Top 10 começar coleção, eu colocaria esse jogo agora.
Ratchet Attack.
Pô, mas você falou uma parada séria, o nome é muito bom.
Não, é bom, é bom.
Vou jogar um Ratchet Attack. Mas é, ó, dois comerciantes carregam seus estoques de especiarias no armazém e eles tentam agrupar suas mercadorias o máximo possível. Grandes ações são muito valiosas. No entanto, ratos também vagam pelo armazém que vê esses temperos como um lanche saboroso. Expulsa os ratos e mantenha-os longe de seus estoques. Caso contrário, você pode fechar sua loja imediatamente. A lore me atraiu, tá? A lore me atraiu.
É, não, eu falar pra você, cara, eu gosto de eu gosto, não jogo de rato assim, mas eu acho fofinho, cara. Tem muita gente aí que tem medo e tal, eu acho fofinho, cara.
Não, eu também acho fofinho, eu acho o ratinho fofinho também. Mas o jogo, ele é colocação de peças aqui, pelo que eu vi, né? Um tile placement. E tem com certeza teria Take Dead, né? Então tem um Take Dead ali também.
Inclusive, falando em rato, a Cross the Board acabou de lançar um jogo aqui no Brasil que chama First Rat, que é uns ratinhos querendo escapar, e eles têm que fazer um foguete, tem que entrar no foguete e vazar, tá ligado?
Sério? Eu não sabia.
Pois é, Cross the Board lançou ele agora no Brasil aí, quem tiver curiosidade. É do mesmo cara que fez... Só um detalhe, né? Mesmo cara que fez o Lorenzo il Magnifico.
Então
é
os italianos.
É os italianos.
É o Virginio
Gigli, ele mesmo.
Até agora você fez... Esse aqui você fez 0 pontos, você tá com 3.5.
Não, tá. Esse é justo.
Se você acertar o último, 1 milhão de pontos, tá? Mas tem que acertar os dois. Vou mudar a história agora. A história não precisa, eu preciso da mecânica e do jogo ou da história e do filme.
Tá bom.
Aí você vai aí pro caminho. O último jogo filme chama Cartel.
Cartel, cara. Isso é um jogo. É um jogo. Definitivamente é um jogo. Eu acho que é um jogo que envolve a mecânica de blefe.
De blefe?
De blefe. É, exatamente.
E conta a história do que esse jogo?
O The Resistance. Cara, vocês são... Não sei porquê, mas me veio assim na cabeça aquele... Como é que é o nome daquele jogo que tem as arminhas de plástico? Que o Harry Potter... Fizeram a versão do Harry Potter depois? Cash and Guns, é. Então, eu acho que não sei porquê, né, mas me pareceu semelhante a esse. Então, vocês ali são mafiosos, né, e querendo repartir o lucro do saque. Então, acho que a lore seria mais ou menos essa. E tem blefe no meio, né, tipo, acho que é essa mecânica e a lore.
E você não poderia estar mais e...
Eu imaginei.
E... Exato, é um jogo.
Não é possível, cara. Ai, sim,
Cartel é um jogo que se chama Acquire.
Ah, mano, não é possível.
É o Acquire da galera. É possível, do designer Sid Sexton. Veio pro Brasil pela Grow, foi lançado em 1964, tem 1 bilhão de versões. Mas é um jogo de magnatas querendo ficar mais ricos. É um jogo que resume o capitalismo. Ele são as ações, né? A versão que eu tenho é a versão que a gente tem várias ações. São sete hotéis diferentes. A gente quer fazer a maior quantidade de dinheiro no final do jogo, sendo acionistas desses hotéis, né? Então, a gente joga tudo enquanto pessoa jurídica, mas ganha no fim em pessoa física.
É legal. Tem um vídeo bem bacana do Rafael Studers, pra quem não conhece o canal dele aí, muito interessante também. Jogando esse jogo aí, cara, eu tive curiosidade a partir de Quem é a Vez.
A gente tem que botar na mesa, inclusive. Mas foi isso. O que achou do jogo, o filme da SBT? Você perdeu vergonhosamente.
Né? Nossa, eu fui amassado.
Você fez 4.5 pontos.
Cara, mas você pegou uns muito bons, velho.
Pô,
muito bons.
A gente tem que fazer isso pelo entretenimento. Esse vai ser o podcast do entretenimento.
Aquele da névoa. Como é que era mesmo? A névoa?
É a névoa, a fuga do paraíso.
Cara, se isso não é um filme da sessão da tarde, eu sou um Corsa quatro portas, mano.
Porra, você é um Corsa quatro portas, então.
Não é possível.
Vamos pro jogo da semana?
Vamos pro jogo da semana.
Vamos então. O jogo da semana é o Tabernas do Vale Profundo, veio para o Brasil pela Devir, né? Esse jogo, ele é de 2019, do designer Wolfgang Warsch, o mesmo designer do Optimus que a gente acabou de conversar. Ele demora ali, depende da quantidade de jogadores, né? Ele vai de 2 a 4 jogadores, podendo demorar de 1 hora até 1h30, 1h40. Você concorda comigo, né, Mungo? Não demora muito mais que isso, não.
Não,
né?
Não. Assim, todo mundo sabendo jogar, eu acho que dá pra bater 1h30, se ninguém ficar com muito AP, né?
Se jogar em 4, né?
Se jogando em 4,
é. Em 2 é tranquilo.
Primeira partida, talvez demore 2 horas, 2h30, mas é bem, bem fluido o jogo, né?
É, você não sente passar o tempo, porque ele é bem gostoso, porque ele é o Zoltaiko, não sei se alguém já jogou um Zoltaiko, só que de bar. Você tem a sua taberna, você quer atrair clientes bons, nobres. E Mungo, o que o taberneiro mais quer?
Ponto de vitória, com certeza.
Com certeza, pô. O taberneiro, ele quer ponto de vitória, como todo taberneiro. Como que ele vai conseguir isso? Atraindo nobre, conseguindo atrair clientes bons, tendo trabalhadores melhores, basicamente isso. Mas o principal é conseguir nobre. A gente quer a riqueza ali na nossa taberna.
Exatamente.
E esse jogo, cara, quando eu joguei ele pela primeira vez, eu falei assim, não é possível que eu tô realmente me sentindo cuidando da minha taberninha aqui. Preciso ali, tenho duas, três mesas só? Vamos colocar 4 mesas. Vamos comprar mais carta de mesa pra descer mais mesa, pra ter essa possibilidade de conseguir jogar. E eu acho que o twist, o charme desse jogo, né? O Wolfgang, ele tem aquele outro jogo que é o The Quacks of Quedlinburg. Que é um jogo que também tem um push-or-lookzinho. E esse jogo também tem um push-or-look na hora da gente abrir a carta. Porque a gente monta o nosso deck, a gente tem um deck bem ruim inicial. Mano, são 7 velho. Filha da puta, são 7 velho, assim, que não sei não por que saiu bem de casa. É o velho que foi até a taverna pra pedir uma 51, entendeu? É uma safadeza o que esse velho faz.
E ocupa espaço do cliente querendo beber um, entendeu, um martini, né? Querendo beber um old fashion.
Pô, um old fashion. Então, assim, eu tô ali com o meu bar esperando cliente bom e vem esses velhos nesse baralho, porque a gente vai abrindo as cartas e assim que lotar a mesa, eu não posso abrir mais nenhuma carta. Inclusive, eu posso arriscar. Mas se eu arriscar e vier outro, eu tenho que tirar um ajudante meu. E os ajudantes, eles têm ali... Os ajudantes, eles vão me dar coisas diversas. Por exemplo, tem um ajudante que vai possibilitar que eu adicione um do dado, que vai me dar um dado a mais, que vai me dar um de cerveja, que vai me dar um a mais de produção de cerveja. Se a gente colocar ali os módulos, né? Porque o jogo, ele veio com, se não me engano, 5 módulos. A gente conseguindo colocar esses módulos ali, vai aparecer o bardo, né? Então, assim, conforme a gente vai colocando cliente ruim, a gente vai ter que ir tirando nossos ajudantes. Então a gente precisa melhorar esse baralho, né? Então a gente vai fazer um básico, exilando carta ruim e trazendo carta boa. Só que você tem que ter aquele equilíbrio entre ajudante e cliente, porque se, mesmo assim, se você tiver só cliente bom e não tiver como ter ajudante bom, não vai adiantar nada. Mas ainda assim, se você tiver o melhor baralho do mundo, se você tiver uma rodada muito boa, que foi acontecendo no nosso último jogo, né, Mungo? A gente tem um amigo, que é o Vitão. Então, um abraço aí pro Vitão.
Um abraço.
O Vitão, ele é o cara... Sabe aquele cara que você joga e você fala assim, mano, se eu conseguir vencer esse cara hoje, hoje é o melhor dia da minha vida, sabe? E eu ainda não tive o melhor dia da minha
vida. Nesse dia, rapaziada, nesse dia, foi muito perto. Ele já tinha aceitado a derrota, já.
Já, mas ele tava cabisbaixo. Tava cabisbaixo, menino.
Ele renasceu das cinzas, cara. Na última rodada, ele fez assim o turno. Jogou 5 mesas na mesa. Jogou 5 mesas na mesa, né? Jogou 5 cartas de mesa. Botou lá 40 nobres, fez muito ponto, na última rodada, lembro até hoje, inesquecível.
Não, foi muito engraçado, e o pior é que o Mungo tava assim, ó, sabe aquele ar de superioridade, o cara tava ali, não, relaxa que o pai tá aqui, o pai tá on, o pai já é o dono do jogo, porque ele claramente tinha muito nobre, e o Vitão ficou falando assim, ó,
a soberba precede a queda.
A soberba precede a queda, Mungo. A soberba precede a queda. E não, eu tava assim, meu Deus, o Mungo já ganhou. Que bosta. Vou tentar conseguir upar o máximo de coisa nessa taverna pra trazer nobre. Porque quando a gente vai upando, os nobres vão vir, né? Vão querer, ô, você abriu ali uma mesa nova? Vou conhecer seu negócio.
Mais chique,
você,
né?
Você tá com uma garçonete fixa? Pô, não, vou vir conhecer ela, né? A Cleidinha aí, pô, vou conhecer ela. E os nobres vão vindo. Só que eu falei, mano, eu tô com muito pouco nobre em comparação ao Mungo. E o Vitão tava pior que eu. Mas a última foi, assim, muita sorte. Foi muita sorte. Foi muito, muito, muita sorte. Mas, assim, eu sei que tem a galera que é o hate da sorte, né? O cara, ele tem aversão. Se ele vê um jogo de sorte, ele tem um AVC na hora e cai no chão. Mas eu gosto. Eu acho o charme do jogo é esse. É um dos meus jogos preferidos.
Assim, eu acho assim, Eric, se... se, pra quem tá assistindo aí também, né? Se você não quer um jogo que envolva sorte, você não pode jogar deck building, cara. Porque não tem como, né? É um elemento do jogo. E deck building tem que ter sorte pra ter essa graça, né? Não é sorte, né? É o aumento ou a diminuição das probabilidades de você tirar aquela carta do deck, né? Então, se você construir o seu baralho bem, a sua probabilidade vai de tirar cartas boas, né? Que você quer, vai ser maior. Se você não construir o seu baralho bem, a sorte vai ficar cada vez menos ao seu favor, né?
E esse jogo, assim, pra mim, é um dos queridinhos aqui de casa.
Cara, é muito, muito legal porque o jogo é muito temático. Então, assim, se você, por exemplo, se você faz upgrade, né, na garçonete, você ganha uma garçonete lá, você ganha um dado a mais. E esse dado é como se fosse você ir lá anotar o pedido do cliente, fazer uma venda, né? Pô, ele pode ser usado pra várias coisas, mas você pode fazer uma venda, você pode alocar ele pra fazer mais cerveja, você pode alocar ele pra andar na track do meio do seu tabuleiro, você pode alocar pra ganhar moeda, enfim, várias coisas, né? E você pode fazer. E eu acho muito legal porque você tem que saber o balanço. Então, nesse turno eu vou fazer cerveja, ou nesse turno eu vou fazer tal coisa, né? Você não pode fazer, se você tentar fazer tudo em um turno só, você vai se dar mal. Então, você tem que fazer o seu balanço. Ah, nesse turno aqui, putz, tá ruim de fazer cerveja, acho que eu vou ganhar dinheiro pro próximo turno, eu conseguir fazer mais cerveja. Então, é um jogo de muito planejamento a longo prazo, eu acho, né? Até porque os recursos são muito escassos, né? A cerveja você tem que gastar tudo na hora e você não pode ficar armazenando.
Sim.
Né?
Então... E até um comentário extra, né? Os módulos, eles são sensacionais. Sensacionais.
É bem legal mesmo.
Eles acrescentam um twist muito legal. A gente tem um módulo que acrescenta o mug, né? Que é tipo a pinga da época. Porque como o jogo ele se passa na época... ali no século... Imagina, eu não posso estar falando muita merda aqui. Mas imagina que seja ali no século XVII. Que os monges, eles, né, precisavam... Eles produziam cervejas pra conseguir se sustentar. Sustentar o monastério. E até hoje a gente tem marcas de cervejas de monges, né? Os trapistas que surgiram aí nessa época e hoje são cervejas super renomadas, né? Cervejas belgas, cervejas essas triple, quadruple. Então nesse quesito, é mais temático ainda o jogo, porque aí tem os mongezinhos que vão aparecendo, você vai passeando pelo castelo pra conquistando coisas, né? Na trilha central do jogo, do tabuleiro. E aí esses módulos, eles acrescentam tanto essa pinga, que também vendia na época, que é o mug e a caneca, né? Mas
é Schnapp,
não tinha,
né?
Copa. É o Schnapp. O Schnapp é a pinga.
A gente chamou carinhosamente de Schweppes.
De Schweppes. É o Schweppes. A gente tem aí também as atrações do bar, né? Tem a cigana dançarina. Tem o cara que cospe fogo. E tem o bobo da corte ali na taverna também, que a gente vai ganhando ele ao longo das rodadas, né? Porque são em 8 rodadas o jogo. E além disso, o último módulo pra mim é o mais legal. É que tem um módulo também que dá uma variabilidade nas cartas iniciais. E o último módulo, que é o módulo das assinaturas. Ele também, eu acho ele muito legal, porque cada um ganha um livrinho e é igual aqueles livros de museu, sabe? Quando você visita um museu que você nunca foi, você anota lá o seu nome, de onde você é. É a mesma coisa, tem um no seu bar e a pessoa vai conforme você for conquistando os clientes pro seu deck, junto com eles vem a assinatura deles no seu livro. E aí você completando a coluna ou a linha, você ganha um nobre. E além disso, dependendo de onde você colocar essa assinatura, né? Sempre de cima pra baixo, você ganha algumas coisas extras. Essa pra mim é a melhor dos módulos.
Eu também acho. Eu acho que esse é o meu módulo favorito. Eu acho que é o meu módulo favorito. Porque adiciona uma camada de estratégia a mais por você ter que coletar as assinaturas, né? Então se você completar a fila ali de assinaturas, ali uma coluna, né? Você ganha um nobre, você pode ganhar, tem mais prêmios ali quando você cobre, né? Pode ganhar uma mesa, enfim. É bem, bem legal mesmo. É uma camada de estratégia a mais pro jogo.
E, Mungo, de 0 a 10 barris de rum. Quantos barris de rum você dá pro Tabernas do Vale Profundo?
Cara, não é assim... Não é um deck building perfeito. Longe disso. Tem algumas coisas aí, né? Mas assim, não existe jogo perfeito, né, rapaziada? Eu acho que... Mas é um deck building que eu colocaria ali no meu... Talvez no meu top 15, top 10 de deck building.
De deck building?
De deck building.
Nossa, você conhece tanto deck building assim? Eu não conheço tanto.
Acho que se for pegando assim, se for pensando nos deck buildings, talvez, mas... Uhum. Eu colocaria no top 10, vai, top 10, uhum. Porque eu também não conheço tanto, assim. Mas eu dou uma nota 8 pra ele.
8 barris de rum?
De rum, com certeza. É um jogo bem bacana.
Pô, mas 8 é uma nota muito boa, cara.
É bom, não. Por isso que eu falei, ele não é perfeito, mas assim, as qualidades que ele tem... tiram toda essa parte dos erros, né, que ele pode ter. Por exemplo, você tem que jogar dado, cara. Uhum. Então, assim, jogar dado não é que é uma coisa errada, né? Mas, infelizmente, o jogo tem bastante sorte. Bastante sorte. Às vezes, você não vai pegar o dado que você quer e você não tem como mudar, né, os dados. A menos passar lá do lavador de prato que você muda um, você aumenta um no valor, né? Então, a sorte ela é um pouco difícil de mitigar no jogo. Esse que seria a minha contrapartida, né? Mas, apesar disso, uhum. o jogo é muito legal, é muito gostoso de jogar, é fácil de apresentar também, né? Pra quem quer um deck building mais leve, ele é super tranquilo. De jogar, então eu acho que as qualidades dele ofuscam os defeitos. Então, nota 8 aí, bem justo. Muito bom o jogo.
Bom, eu dou 9.5 barris, porque eu não tenho critério, tá? Você fala assim, pô, Eric, mas é uma análise, então, que você tá fazendo do jogo? Cara, eu não tô fazendo análise, eu tô comentando do jogo do jeito que eu vi, do jeito que eu joguei, me diverti muito. É um dos jogos preferidos, foi muito atrás dele pra conseguir pegar ele, coloquei insertzinho de MDF na Bucaneiras. Inclusive, esse episódio não é patrocinado também, né? Obviamente, estamos no primeiro episódio. Não,
mas se quiser também.
É. Mas o jogo, assim, eu gosto muito dele, daria 9.5 barris, sem medo. Inclusive, até deixando aqui no final, eu queria no final sempre das nossas conversas sobre os jogos, falar sobre o artista, sobre o, uhum. o ilustrador do jogo, e ele é o Dennis Lohausen. Não sei se você conhece ele em si, Mungo, mas o cara, não. ele com não, certeza você conhece os jogos que ele já fez. Projeto Gaia dele.
Sim,
Terra Mística. Ah. É, Um Banquete Odin, Hansa Tretônica, Village, o cara tem participação em muito jogo bom. E eu acho a arte desse jogo traz todo o ambiente que o jogo pede.
Muito boa a arte do jogo mesmo, muito boa. Gostei pra caramba.
É isso então?
É isso então.
Vamos pro nosso top 5 pirata?
Vamos pro nosso top 5 pirata.
Agora começamos, então, o top 5 mais estranho da podosfera é neste podcast. Não temos critério algum e temos muita cagação de regra. Afinal, somos todos piratas aqui. Todos somos piratas nesse podcast. Para começar esse top 5, eu sei que vocês amam o top 5, né? Uma coisa, assim, que a comunidade anseia, porque tem pouco.
É, exatamente.
Tem pouco, né? Top 5. Então a gente vai fazer o top 5, mas vocês estão esperando assim... Pô, top 5 jogos, né? Top 5 euro. Top 5 jogos pra começar a coleção. Aqui não tem isso não, meu irmão.
Não tem, aqui é várzea.
E o top 5 do episódio de hoje é o top 5 jogos da minha coleção que eu salvaria em um naufrágio.
Isso é corretíssimo, é isso mesmo.
Não... Mano, esse título é... Por que a gente tá fazendo isso?
Muito bom, velho.
Top 5 jogos da minha coleção que eu salvaria em um naufrágio. Começando com o quinto lugar. Eu vou começar porque o Mungo, ele... Eu quero ouvir...
Eu sou o convidado, ele, sou o co-host.
Não, pô, convidado não, você é co-host.
Convidado
você
não, co-host.
Meu top 5, porque qual que é meu critério aqui na hora que eu fui pensar? Eu preciso levar um jogo grande numa mão, enquanto eu nado com a outra, porque eu tô no naufrágio.
Nossa, jamais que eu ia pensar nesse critério.
Pô, eu tive que pensar, porque se eu pegar 5 jogos pesados, eu afundo e aí eu salvei, mas eu não me salvei.
Me salvando o jogo tá bom, velho. A outra pessoa vai poder jogar.
Tudo bem, eu gostaria de me salvar. Justo. Porque se inclusive futuramente a gente tiver um top 5 jogos pra se ter na coleção perdido na praia após um naufrágio, eu gostaria de colocar esses 5 jogos também, entendeu?
E aqui não tem essa de... Só falando, aqui não tem essa, pode repetir à vontade, entendeu? Se exploda.
Não, é. Então eu pegaria... primeiro jogo seria o meu quinto lugar, né? Meu quinto lugar seria o Scoutzinho da galera.
Nossa, esse é bom, meu.
Pegaria o scout antes de pular do barco, nem naufragando, colocaria num ziplockzinho e carregaria na mão que eu vou nadar. Porque ele é pequenininho, então já dá pra carregar ele junto.
Isso é bom. O problema dele é que a caixa talvez abra, né?
Não, pô. Inclusive, já deixando aí, vou fazer um vídeo dele no canal do podcast. O podcast talvez tenha alguns vídeos aí solto. Mas eu vou fazer um reboxing do scout, porque a galera fala assim, eu não consigo guardar meu scout. E eu guardo meu scout perfeitamente. Eslivado, tá? Eslivado.
Isso não é pra qualquer... Não é qualquer
cara. Não, é qualquer... Não, é... Não, eu não vi nenhum. Eu não vi nenhum. Eu tive que desenvolver... Eu fiz 5 anos de engenharia... Na verdade, um pouco mais de engenharia, porque eu... engenharia tem algumas DPs pelo caminho, mas eu fiz pra conseguir... Inboxar. Colocar esse jogo dentro da caixa. Mas é o Scout, climbzinho, carteado, sem mistério... japonês, Oink Games, ganhou em 2022 o Spiel des Jahres.
É jogo bom demais mesmo, Scoutzinho. Inclusive, acho que se tivesse um jogo que eu... Putz, eu acho que o Scout entraria na lista de jogos assim que... Se eu tivesse que jogar um jogo pro resto da vida, sabe? Uhum. Acho que talvez o Scout entraria, cara. Porque... É muito gostoso, são muitas formas de jogar, dá pra jogar com bastante gente.
Uhum.
É, então é sensacional, o Scout é sensacional. Top. Sensacional. Mas como eu não tenho o Scout na coleção, eu não pude colocar, né? Então
tem... São jogos que estão na nossa cabine do navio, tá, galera? Então é só o que a gente tem aqui na nossa coleção. A gente não pode pegar jogo que a gente viu na Ludopad, no BGG solto, não. Beleza?
É, né? Jogou uma vez lá no, na casa de um amigo, não tem essa, não.
São Paulo não é Hollywood, não, tá bom?
É, na vida não é um morango.
Não é. Vai lá, Mungo. Quinto lugar.
Então, cara, o meu top 5, eu acho que são jogos assim... Meus critérios são mais de apego pessoal. Então, vocês vão ver que a minha lista é mais tendenciosa pra esse apego pessoal que eu tenho pelo jogo. E o meu top 5, cara, é a minha coleção de Orleans. Se eu não salvar a minha coleção de Orleans, cara, eu não sei o que seria de mim, mano. Porque, cara, eu tenho tudo. Tem o Orleans Base, tem o Orleans Comércio Intriga, Invasion. Todas as promos... Todas não, mas acho que a maioria das promos, aquela do Neue Euroskaten lá, os... Sei lá como é que fala em alemão. Não tem a caixa, mas eu tenho todos os componentes que vem na caixa do quinto jogador. Então, assim, cara, tá completinho. Só falta aqueles protetores dos tokenzinhos. Inclusive, Orleans é um jogo que eu gostaria de falar mais. Talvez eu faça um review aí no meu canal mais pra frente. Porque é uma alocação de trabalhador muito bom, é muito gostoso. Já apresentei Orleans, assim, pra muitos amigos que nunca jogaram board game e eles gostaram bastante. Então, meu quinto lugar aí, minha coleção de Orleans, cara. Acho que eu levaria. Salvaria do naufrágio.
Né? Mas como você faria pra ela carregar toda essa quantidade de caixa aí? Só pra eu dar uma entendidinha.
Se eu consigo,
coloca na prancha? Jeito, bota na prancha e senta em cima do jogo, né?
Faz igual o Leonardo DiCaprio, velho. Ele carregou a Rose numa porta, mano. Porta do navio lá.
É, boa, boa. Beleza. Então, no meu quarto lugar, agora é uma caixa um pouco maior, mas ela tem um propósito, essa caixa um pouco maior, que é colocar dois jogos dentro, tá? Mas esse jogo é o Duna Imperium.
Muito
meu deck building preferido. É um jogo absurdo. A gente vai fazer um dia, com certeza, um cast sobre esse jogo. E, gente, eu só posso dizer que é perfeito. É isso. Sem mais delongas.
Eu falei de Duna Imperium em dois vídeos, em dois ou três vídeos do meu canal já de top 5, no Alocação de Trabalhador e no top 5 Deck Building. Então, assim, é um jogão, cara. É um jogão. E, inclusive, uma coisa que eu comentei no vídeo, né, Eric, você não precisa, cara, entender de Duna pra você jogar. Eu sou muito leigo no universo de Duna, né?
Sim, sim, com certeza.
Então, é um jogo que ele te encanta não só pela lore, claro, se você conhece a lore, você vai se divertir mais, né? Uma pessoa que não conhece, mas a mecânica do jogo encanta. O deck building é muito bom, a locação de trabalhador dele é muito boa, né? Então, é sensacional, sensacional. É o que você falou, é um jogo sem defeitos.
E no seu quarto lugar?
O meu quarto lugar é um jogo que, cara, eu imagino assim, né? Se eu tiver num naufrágio e a minha família estiver junto e eu não salvar esse jogo, eu acho que eles vão preferir salvar o jogo do que eu, que é a minha coleção de Ticket Ride. Se eu deixar o Ticket Ride ser afogado, eu acho que eles iam me afogar depois.
Meu Deus, vai ter que ter outro barco pra carregar esse jogo tudo?
Não, mas a minha coleção tipo já foi maior, hoje tá menor,
Qual que você tem?
Ó, hoje eu tenho o Amsterdã, que é o pequeno, que é o que eu gosto mais, tem o Europa, que é o base, né? Tem a expansão do Japão e Itália, que é o preferido dos meus avós, o mapa da Itália. E eu tenho o da Holanda, a expansão da Holanda. É bem gostoso porque é um jogo que, assim, infelizmente você tem que investir um pouco de dinheiro, senão você vai enjoar da caixa base, né? Se você quiser ter uma experiência melhor com o jogo. Mas as expansões, elas agregam muita rejogabilidade, né? Cada expansão, ela tem uma mecânica diferente, lógico. A mecânica lá da seleção de cartas é a mesma. Mas sempre tem uma mecânicazinha diferente, mesmo que seja pequenininha, de pontuação ali, sabe? Mas eu prefiro as cartas pequenas. Então, se eu fosse salvar um, eu salvaria o Amsterdã.
Então, vamos lá. Meu terceiro lugar agora. Agora não poderia faltar uma vaza, que vai dentro da caixa do Duna Imperium, que é o Cat in the Box.
Nossa, esse é absurdo.
É a vaza quântica.
Esse é muito bom.
Gente, depois vocês vão ver que o podcast ele é sobre jogos de tabuleiro e carteados, porque eu sou o doido dos carteados.
Nossa, devia ser card game cast isso aqui.
Tendo possibilidade de colocar um carteadinho, um Clive, um Shed, um Rummy. Cara, qualquer mecânica aí das cartas, eu gosto, eu tô dentro. E o Cat in the Box é, pra mim, até o momento, a minha vaza preferida que eu já joguei. É uma vaza quântica, a gente não tem naipe, né, nas cartas, todas elas são pretas. A gente define o naipe quando a gente joga, só que ninguém mais vai poder jogar carta. Só que o problema é, temos mais quantidade de cartas do que de números, né, de valores do que de naipes. Ou seja, em algum momento alguém não vai conseguir jogar a carta. Não conseguindo jogar uma carta porque ela já foi jogada, acontece um paradoxo e aquela pessoa, em vez de fazer ponto positivo pelas vazas que ela ganhou, ela faz pontos negativos.
É sensacional, sensacional. Esse joguinho é muito bom. É, japonês sabe fazer jogo de vaza, né, cara?
Sabe. Os japonês sabem fazer jogo de vaza como ninguém. Na verdade, eles fazem carteado como ninguém. E qual que é o seu terceiro lugar, então, Mungo?
Então, meu terceiro lugar, cara, aí já começa a ter muito apego meu mesmo, né? Esses critérios já são totalmente apego pessoal, não é que... tem nada de outros critérios, é só apego mesmo. Meu terceiro lugar, cara, não podia ser outro jogo além de Arkham Horror Card Game. Tudo que eu tenho do Arkham Horror Card Game.
Esse eu tenho muita vontade de jogar, hein?
Se você acompanha o meu canal e você não sabe que eu gosto de Arkham Horror Card Game, você tá acompanhando o canal errado. Por quê?
Você tem o quadro, um dos quadros mais legal, que é jogador de Magic, tentando descobrir se a carta do Arkham Card Game é boa ou é ruim.
Esse quadro é muito legal. Cara, esse jogo, pra mim, desde que eu tive contato com a franquia Arkham Files, e eu, sim, vou repetir isso porque eu já falei várias vezes em outros vídeos, é uma franquia que me apaixonou, assim, me deixou apaixonado desde o primeiro contato, que foi com Mansions of Madness, se eu não me engano. Não sei se foi a primeira edição, a segunda, eu acho que foi a segunda. Mas assim, a franquia Arkham Files, ela tem muitos, muitos jogos, né? Eu já dei vários exemplos em outros vídeos, o Eldritch Horror, Elder Sign, Mansions of Madness, enfim. E o Arkham Horror Card Game é o jogo, é o LCG, né? Que da franquia, LCG, pra quem não sabe, é o Living Card Game, né? Que é um jogo colecionável, e aí você faz o papel de um investigador e vai percorrer ali vários cenários que o jogo vai te colocar, vai te inserir, né? E aí você, é um jogo cooperativo, né? Como muitos jogos aí da franquia, a maioria são cooperativos, né? Você vai ter que aí investigar a cidade de Arkham ou outras cidades em busca aí de mistério sobre o mito. Não vou dar mais spoilers aí, mas... cara, é muito jogão porque você fica muito imerso no jogo, né? A narrativa é fantástica. Então, meu terceiro lugar é Arkham Horror Card Game. É super apego pessoal isso aqui. Super apego pessoal.
O Mungo já tá precisando alugar dois barcos, né? Pra levar tudo isso no naufrágio, mas... não vamos usar esse constatação.
Cara, eu ia usar uns três botes, velho. Eu ia usar uns três pra salvar a vida, se tivesse bote.
Mas o problema da Fantasy Flight é que ela tem... e da do Arkham Files como um todo, é que os caras têm duas coisas que são muito boas pras empresas e muito ruim pra gente. Que é... eles sabem arrancar dinheiro da gente... e eles conseguem fazer jogos muito bons. Concordo. Então eles começam a tuchar expansão e carta e deck de investigador e deck de campanha. Aí no Mansion of Madness tem acho que é duas ou três missões só no jogo base. Depois quando tem que comprar a expansão pra jogar mais missão, os caras são foda.
É assim, você comprando as caixas base, você tem que ter noção que a sua experiência vai ser limitada, né? E a Fantasy Flight, ela faz isso com todos os jogos dela. Uhum. Pra quem não sabe, por exemplo, a gente tem como exemplo aí toda a franquia Arkham Files, né? Temos aí a franquia do Senhor dos Anéis, toda a franquia do Senhor dos Anéis, tanto o Card Game quanto o Jornadas na Terra-média. Enfim, a Fantasy Flight é uma puta empresa. Então aí, se você vai jogar jogo da Fantasy Flight, você vai perceber que as experiências das caixas base, elas são limitadas mesmo. Mas é porque isso é coisa da empresa mesmo. Eles lançam muita expansão, muito conteúdo pro jogo, né? E assim, cara, se você tem dinheiro e você gosta do jogo, pô, perfeito. É perfeito.
Top 2?
Top 2, top 2.
Então agora o top 2, meu top 2 é o melhor jogo do Uwe Rosenberg, que vai na minha mão ali, ó, junto com o Scout dentro do Ziploc, que é o Bonanza. Bonanzinha da galera. Meu Deus do céu, que jogo maravilhoso.
Esse é bom.
Nossa, eu não dava nada pra esse jogo. Já tinha jogado Agrícola, já tinha jogado Caverna, e falava, nossa, o Uwe Rosenberg é muito fera. Mas quando ele fez o Bonanza, eu falei, esse cara é muito fera mesmo. Gente, Bonanza é um jogo sobre plantar feijões. É ridículo, Mas, assim, é genial o jogo, né? A gente vai fazendo um esquema de negociação, a gente compra as cartas. Ele tem aquela estrutura, mesmo do scout, de eu não poder mudar a posição das cartas da minha mão, né? Então, sempre vou descendo as cartas, uma ou duas cartas que vai estar mais à direita da minha mão. Coloco na minha plantação, né? Dependendo da quantidade de jogadores, muda a quantidade de espaços que a gente tem. Abrimos duas cartas, temos que plantar aquelas duas ou negociamos ela com alguém que esteja precisando. E aí que tá o charme do jogo, que é a negociação. Inclusive no canal do Mungo, ele ficou deslumbrado, jogou em casa, ficou deslumbrado com o jogo. Chegou em casa e já fez um vídeo, mas o vídeo dele do Bonanza é um dos mais sinceros que eu já vi sobre um jogo.
Cara, eu não aguentei, eu tive que fazer um vídeo sobre o jogo. Inclusive, acho que é o primeiro review que eu faço mesmo, assim, review rápido de um jogo. Bonanza teve esse lugar aí no meu canal porque, meu, é sensacional. O primeiro jogo do Rosenberg, né, é de um cara aí muito influente, extremamente influente no cenário de board game. Né, dono de títulos aí como o Caverna, Agrícola, o Fish for Odin, que é um dos meus alocações de trabalhadores preferidos. Então, assim, é sensacional. É um jogo que tem uma política leve, mas, assim, ela é extremamente importante pro jogo. Então, até como eu falei no vídeo, né, se você aí não tá acostumado com jogos de política, né, Bonanza é um ótimo jogo para você começar a se acostumar e depois jogar jogos mais pesados pra frente, né? Porque fazer política, querendo ou não, é uma coisa que você vai precisar fazer jogando board game, né, Eric?
Com certeza. Inclusive, a gente vai falar de um jogo hoje, no finalzinho dos jogos da semana, que é sobre um jogo puro político.
Sim, com certeza.
E o seu segundo jogo?
O meu top 2, como eu disse, aí já começa a ficar muito pessoal, né? Mas é um jogo que eu gosto muito. É um jogo que eu tenho ele, o base e a expansão. É um jogo de alocação de dados. E é um jogo que, cara, eu não vendo por nada hoje. Não venderia por nada. Com certeza, eu salvaria ele, nossa, na frente de todos esses que eu falei pra trás do navio, porque eu tenho uma edição aí que é um pouquinho mais difícil de achar, que é a edição internacional, né? Com a expansão, esse jogo tá out of print. É o Toa. Eu já fiz unboxing dele no canal, no meu canal lá no Welcome Aboard. Então, é um jogão, é uma locação de dados, né? Na verdade, no seu turno, você vai reunir ali a sua força de trabalho, que é representado pelos dados. Então, tem os dados da nobreza, tem os dados do clero e os dados dos camponeses, né? Os dados amarelos. E aí, você vai jogar e vai realizar ações com os dados. Só que o mais legal, cara, é que as ações, elas são variadas. Então, todo jogo vai ter ações diferentes pra você fazer, porque elas são baseadas em cartas, né? Então, essas cartas são sorteadas, né, no jogo. E aí, vai abrindo uma por turno ali, e você nunca sabe qual ação vai ter, né? Cara, é um jogo sensacional. Sensacional, cara. Esse jogo não é à toa aí que tá numa posição super boa do BGG. É um jogo que a expansão adiciona bastante coisa também, adiciona mais cartas, né? Adiciona tabuleiros novos de ações. Então tem umas ações fixas agora que fica no tabuleiro, né? Adiciona um dado roxo, que é um dado coringa. Então, cara, pra mim, Toa é um jogo sensacional. Eu já apresentei também pra várias pessoas que não jogam board game, né? Não são acostumadas a jogar board game, as pessoas curtiram pra caramba também. É um jogo que dá pra explicar sim pra pessoas que não estão tão acostumadas com esse universo. Então pra mim, cara, é isso. Eu sou muito apegado a esse jogo.
E no meu top 1 tá o Terraforming Mars Big Box tunado com moedinha da moeda Zico, moeda de primeiro jogador.
Esse aí você precisa de um outro navio pra levar.
Não,
ele.
Pô, é o que eu falei, ó. Num braço tô navegando, pá, xual, xual. Aqui, ó, no braço direito, tá aqui, ó, em cima da cabeça, o Terraformingzão. E é bom porque eu peguei ele, o Duna. Parece que o jogo é esse lado a vácuo, é mó difícil fechar essas caixas. Então não entra água. Nossa, vai dar bom, vai dar bom.
Faz sentido.
Gente, Terraform não tem muito o que falar, todo mundo conhece. Todo mundo não, né? Mas muita gente conhece Terraform.
Já foi por muito tempo o top 1 do BGG,
já,
né?
Já foi. Acho que chegou a ficar no top 1, sim. Chegou. É muito, muito bom jogo, assim, é um dos meus jogos preferidos. É o meu jogo preferido. Gosto muito do Terraform, tenho mais de 15 partidas dele, com tudo. É doideira. E essa edição da Big Box que a MeepleBR trouxe, com um stylezinho 3D, mas assim, numa qualidade absurda, deixa muito imersivo. E assim, gente, se o jogo, ele tem temática espacial, ele já me pegou. E o seu top 1, Mungo, qual que é?
Cara, o meu top 1, ele não é nem de longe o meu jogo preferido, né? Não é nem de longe o jogo que eu mais gosto de jogar e tal. Mas, com certeza, é um dos jogos que eu mais tenho apego na minha coleção, que é a minha coleçãozinha de Keyflower. Cara, como eu gosto desse jogo. Assim, igual eu falei, não é nem de longe o meu jogo preferido, mas eu adoro, assim, eu sou muito apegado a ele, né? Então, assim, mesmo que eu não tô, eu posso não estar jogando esse jogo, Deve, sei lá, fazer 6 meses que eu não jogo, mas eu gosto muito de ver ele ali na coleção, porque eu tenho ele e as duas expansões são extremamente difíceis de achar, né? A The Merchants e a The Farmers, que adicionam uma camada a mais ali de rejogabilidade pro jogo. Então, cara, eu gosto muito, muito de Keyflower. Gosto muito do jogo também, tanto que entrou no meu top alocação de trabalhador. Mas assim, é mais apego mesmo, apego pessoal pelo jogo mesmo. Não é nem tanto pela mecânica, nada disso. É assim, se eu pudesse salvar um jogo da minha coleção, acho que eu salvaria o Keyflower com todas as expansões, cara. Eu sou muito apegado a esse jogo. É muito bom, cara.
Fechou o top 5, então?
Fechado o top 5.
Vamos pro último quadro, quadro mais rápido. Então, o Butim, né, dentro desse programa semanal, é o quadro em que nós mostramos pra vocês o que coletamos nessa semana, nessa incursão pirata semanal. São o que a gente pegou nessa semana as nossas primeiras impressões a respeito do jogo, né? E hoje a gente jogou nessa semana, foi o John Company Second Edition e o Mungo jogou pela primeira vez o Tiny Towns. Vamos começar pelo mais leve, Tiny Towns. Como que você... O que você achou do jogo, Mungo?
Tiny Towns, cara, é um jogo que eu sempre tive curiosidade de jogar, porque eu sempre via promoções dele em algumas lojas aí pela internet afora. Basicamente é um jogo de... igual muitos outros jogos aí, que o jogador da vez ele vai escolher uma ação ou escolher uma peça, né? E todo mundo vai fazer a mesma ação. Seguir a ação, né? Acho que é o nome dessa mecânica. Que é, o Puerto Rico, por exemplo, tem uma mecânica parecida, o San Juan,
né? Você faz seleção de recurso ali, né?
Exatamente. Você faz ali no Tiny Towns, você vai fazer a seleção de cubos, né? Seleção de cubos. Então o jogador da vez vai selecionar um cubo e todo mundo vai pegar esse cubo aí e colocar no seu tabuleiro. Pra que servem esses cubos? Esses cubos servem pra você construir as construções que estão abertas ali na mesa. E nesse aspecto eu achei o jogo muito bom mesmo. O fato de você ser obrigado a pegar um cubo deixa o jogo mais travado, você tem que tomar mais cuidado onde você vai colocar ele, porque senão você vai acabar ficando travado, né? Foi o primeiro jogo, acho que o Vitão foi amassado.
Foi esse. Nossa, eu fiquei tão feliz de ter ganho.
Esse o Eric levou pra casa, mas... Cara, o Vitor é engraçado, né? O cara joga jogo com planilha de Excel.
Mas
pra jogar um jogo ali com Tiny Towns, mecânica de seleção de ação, o cara
chutou muito.
Então, um abraço pra você, velho. Um abraço pra você, mano. Mas eu gostei muito do jogo, cara. Muito do jogo. Eu achei legal o fato das construções serem variáveis. Então, são sortidas, né, as construções. E cada jogador também tem a sua construção diferenciada, né? Dá ali um detalhe de jogadores com diferentes habilidades, né? Uma pequena simetria ali no jogo. Então, você pode fazer a sua construção também. E tem cubo de várias cores. Cada cor ali vai ser usada pra fazer uma construção diferente. Um conjunto de cubos vão ser usados pra fazer uma construção diferente. E aí tem aquelas regras de adjacência, se tal construção tiver adjacente a tal construção, você vai ganhar mais ponto, enfim. Mas é um joguinho muito legal mesmo. É joguinho de fim de noite, né? Joguinho de fim de noite.
Quantos barris você dá pra esse jogo? Pela primeira impressão dele?
Cara, primeira impressão, eu dou um 8 barris de 1. 8 barris de 1. Mas pode melhorar, hein? Pode melhorar. Como joguei a primeira muito vez bom. Só.
E o outro jogo, John Company Second Edition, né? É do Cole, né? Que fez o...
Worley, esse mesmo.
Pax Pamir.
Fez o Root, fez o Pamir, fez o Wolf também.
Cara, esse cara sabe fazer jogo, assim, político, sabe fazer jogo difícil, só que um jogo que você não sente aquele peso jogando ele, mas o peso estratégico em si, né? O John Company, ele é um jogo que conta a história ali das companhias das Índias Orientais, né? A maior empresa do mundo por mais de um século, empresa britânica. Os caras foram atuantes ali na parte da colonização, principalmente da Índia, né? Eles faziam o mercado ali com todo o mercado externo. Inclusive, a gente pode conversar sobre ele depois, puxando mais pra esse assunto histórico, caso vocês queiram, lá na Taberna do Pirata, né? Que é o nosso quadro mais livre. Mas o jogo, ele é muito temático. Cada um dos jogadores assumem papéis. Só que esses papéis, eles são fluidos durante o jogo. E a gente pode tanto ser, no momento, o tesoureiro ali, o chairman. A gente tem o ship manager ali, que faz toda a gestão da nossa frota mercante. Tem o diretor de trade, que escolhe os presidentes, porque ele tem toda a relação com o comércio. A gente tem os presidentes das principais áreas ali do mapa da Índia. E o jogo é sobre família. Como o Vitão explicou, né? Quando foi passando as regras pra gente, é um jogo sobre família. Sobre quem que vai ter a família mais rica, entreter os nossos aposentados bem. E no fim...
É um jogo sobre nepotismo.
E quem ganhou o jogo foi o cara que teve duas esposas, né? Nosso amigo Migoto Barman. O Migoto é sensacional. Levou o jogo pra casa e eu gostei muito, muito, muito do jogo. Eu dou pra ele, nesse momento, 9 barris de 1.
Cara, eu também gostei bastante do jogo. Talvez eu devia ter visto as regras antes, porque teve muitos detalhes que eu fui aprendendo ali no meio do jogo. São muitos detalhes mesmo, né? É um jogo que tem bastante detalhe. Então, se você não tiver, não ficar ligado ali, né? Você vai perder muitos detalhes na sua vez. E é um jogo que tem muita, muita, muita política, cara. Muita política. Você vai ter que decidir, né? Você quer fazer essa empresa ir pra frente? Você quer, aí você tem que investir pesado em fazer a empresa ir pra frente. Ou você tá meio ali, tá meio com o pé atrás, tô vendo que a empresa vai falir e tal, eu posso investir em outras coisas, né? Empresas por fora, que são as workshops, e aí se a empresa falir, pelo menos você tem um pé de meia ali. Então eu acho muito legal isso. Cara, todas as ações do jogo envolvem política, todas. É,
no
não
caso
tem
a gente
como,
faliu,
né,
drasticamente a empresa, mas pelo bem das nossas famílias.
É. E aí, assim, você vai colocando gente pra trabalhar, e o cara às vezes é deposto, e outra pessoa da sua família entra, seu tio lá, sua prima.
E entra muito a questão da sorte nesse jogo, né? Aquela questão que a gente comentou sobre as probabilidades do Taverns of Tiefenthal, entra nesse caso aqui, porque a gente lida com probabilidade. Então eu posso colocar a quantidade X de dinheiro ali muito alta, colocar 4 dinheiros e rolar 4 dados e ter mais chance de conseguir pelo menos um acerto e conseguir ou falhar em todos miseravelmente, ser deposto do cargo, ou eu posso jogar um dado só e conseguir o acerto que eu precisava e ter o mesmo resultado, mesma ação sendo executada. Então eu acho muito, muito interessante esse jeito de lidar e principalmente a politicagem. Pra vocês terem uma noção, o Vitão tava jogando e ele falou assim: pô, Mungo, era meu sonho de criança ter um navio, um barco, na negociação. E o Mungo quase deu o barco pro cara. Eu tive que, assim, ó, implorar pro cara ter ali uma visão de futuro, que o dinheiro que eu ia dar pra ele ia ser maior do que o sonho de criança do Vitão.
Essa parte foi boa mesmo. E como eu tava falando, né, é um jogo que todas as ações do jogo envolvem política, cara. Tudo, tudo, tudo. Então é bem, bem bacana mesmo. É uma coisa até que eu ia criticar no jogo, mas quando eu joguei, né, quando eu tava lá jogando, eu tava pensando, cara, mas esse jogo tem muita sorte. Mas essa sorte do jogo é justamente pra representar o que acontece se às vezes você for incompetente, se você gastar menos dinheiro, né, no que você tá fazendo. Então são as probabilidades da vida, né? Então às vezes você pode realmente fazer uma merda ali, né, fazer uma cagada e você ser deposto e entrar um próximo, né? Sim. Acontece, ser demitido.
Colocou aí seu parente ali que nunca estudou nada na vida e o cara com um infinito de dinheiro não ia conseguir fazer a ação que ele precisaria fazer.
Exatamente.
É jogo muito bom, muito bom. Quantos barris você dá pra ele?
Pô, hoje eu ia dar 8 barris pra todo mundo, hein? Mas pro John Company eu vou dar 8,5, cara. Vou dar 8,5. 8,5 barris de 1.
Esse é o nosso Welcome Aboard, é o nosso programa semanal, então ele é um pouco mais longo. A Taverna do Pirata é um programa um pouco menor, porque nós temos menos coisas pra conversar, mas é um programa que vocês vão conhecer ele também, conforme a gente for lançando o nosso feed. Siga a gente no Spotify, siga a gente na Ludopédia, a gente tá abrindo nosso perfil lá, só esperando alguns ajustes finais. Siga a gente no Instagram ou Navio Corsário, vamos postar ali as fotos das jogas da semana. Então acho que do Navio Corsário é isso, e você, Mungo?
Rapaziada, então... eu espero que vocês tenham curtido muito esse quadro aqui e todos os quadros que a gente vai trazer pra vocês. A gente faz tudo aí com muito carinho. Espero aí que vocês gostem, né? A gente tá falando que a gente gosta, né? Então, espero que vocês curtam bastante aí. Se você não conhece meu canal ainda, também dá uma passadinha lá depois. Welcome Aboard no YouTube. Tem bastante conteúdo lá, bastante review, unboxing, né? Tudo aí que vocês pedem, eu costumo trazer lá também.
É isso então. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sejam bem-vindos a bordo, então, do Navio Corsário. E arroi, marujos! Até a próxima.
Valeu!